confirmar, é a comissão de inquérito que o pode fazer, e confirmar se esse dinheiro foi entregue ou não à Airbus, porque parece que o framework agreement determinava que antes do fim do contrato Nelson houvesse devolução de prestações acessórias, o dinheiro ia para a Airbus. Portanto, esta é a melhor informação que lhe posso prestar. Sr. Neilman, que eu saiba, não foi para o tribunal pedir os 227 milhões, que eu saiba, não tenho essa informação, os senhores poderão obtê-la, não foi assinado nenhum dos mecanismos do parasocial. Finalmente, que eu saiba, o Sr. Neilman não devolveu nenhum dinheiro dos 55 milhões à Airbus. Portanto, a partir daqui, os senhores podem fazer as relações que entenderem e retirar a informação que entenderem para o vosso relatório. Estas são as informações factuais que eu tenho e coloco à disposição desta comissão.
O Dr. Pedro Marques talvez se recorde que o dever de devolução à Airbus das verbas até aos 226 milhões de euros transitava para a TAP e era em caso de incumprimento no negócio da contratação e compra das 53 aeronaves. Aquilo que o senhor está a dizer em à parte, que são coisas completamente diferentes, é exatamente o sentido do parecer da VDA. E, portanto, o senhor está a reproduzir o sentido de um parecer jurídico que nós refutamos. E há um aspecto que ainda não foi respondido, que é, se outros mais tarde, membros do governo subsequentes e gestores da TAP puseram em causa essa interpretação de tal forma que isto foi parar ao Ministério Público, foi do seu gabinete enquanto ministro que saiu o ofício para o Tribunal de Contas em sede contraditório no processo de auditoria 2018, e o senhor acaba de nos revelar que sabia desde janeiro de 2016 do negócio com a Airbus e nem uma palavra é dita pelo seu Ministério ao Tribunal de Contas sobre a negociação com a Airbus. E, portanto, acaba por ser uma coisa parecida com a do Dr. Pires Lima, que diz que sabia, nada disse, não apareceu em lado nenhum até agora, 2023, e a pergunta que eu lhe coloco é porquê é que nem ao Tribunal de Contas, nem em termos de averiguações internas, foi equacionado ou questionado o sentido daquele negócio e a validação, ou leu o parecer do consultor do governo anterior e disse, então pronto, está bem.
Tá. Eu volto a dizer, voltando aí, mas tenho que ir primeiro à outra questão que disse que baralhei duas coisas. Não baralhei coisas nenhumas, não me leva mal, mas são duas coisas diferentes. Uma era a obrigação da TAP de pagar a Airbus se não fizesse a compra dos aviões. A outra, que eu vejo referida no parecer da VDA, que os senhores terão que ver se tem ou não o tal framework agreement, que eu não conheço, mas que lá está referido, é o Sr. Neilman teria que devolver dinheiro à Airbus se recebesse prestações acessórias da TAP antes do fim do contrato NEO. Não tem nada a ver com não efetivar a compra dos aviões NEO, que era esse o tal momento em que a TAP tinha que pagar a Airbus. Estou-lhe a dizer que a referência que encontrei é, se não houver pagamento, se houver uma transferência de dinheiro para o Sr. Neilman de prestações acessórias antes da execução do contrato NEO, tem que devolver esse dinheiro à Airbus. São coisas diferentes mesmo, não baralhei nada, são mesmo duas coisas diferentes. Outra questão. Sr. Deputado, porque é que não disse ao Tribunal de Contas, não levantou suspeitas ao Tribunal de Contas? Sr. Deputado, a informação que eu tinha nessa altura era que aquilo era um negócio legal. O Sr. Deputado agora tem um conjunto de informações, nomeadamente a única que eu conheço até agora, que, digamos, que me causou sérias dúvidas, é essa do desconto comercial. O resto, portanto, será a vossa avaliação. Essa do desconto comercial eu não tinha, de facto, conhecimento, Sr. Deputado.
Dr. Pedro Marques, há em 2018, 13 de dezembro, uma deliberação única escrita, um acordo de execução do acordo parasocial, datado 13 de dezembro, em que o acionista par pública, considerando o acordo parasocial e passa a aprovar a minuta do acordo de execução desse acordo parasocial, estabelece nos objetivos, logo na cláusula segunda, promover a abertura de capital a terceiros através de uma oferta pública de subscrição de capital da sociedade no primeiro trimestre de 2020, até fevereiro de 2020. Eu queria lhe perguntar porque é que aquilo que o Governo diz que o seu Governo, os membros do seu Governo até agora têm dito que recusaram frontalmente, porque é que, por escrito, assumiram esse objetivo de uma abertura de capital a terceiros através de uma oferta pública de subscrição de capital assumido como compromisso em dezembro de 2018.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Essa obrigação ou essa possibilidade, esse direito dos privados de iniciar uma operação de abertura de capital vinha desde o processo inicial de privatização. e tinha balizas, nomeadamente uma demonstração de uma valorização da TAP em 600 milhões de euros, se não me falha a memória. E, portanto, a partir daí era como que um trigger, digamos assim, de iniciar um IPO, uma oferta pública de ações da TAP. Sr. Deputado, o que nós procurámos fazer, e fizemos com eficácia na renegociação, foi, de facto, acrescentar-lhe o direito do Estado, em qualquer caso, não vender as suas ações e não alterar a sua posição, digamos assim, no capital da TAP. E isso fizemos e conseguimos. Quando os acionistas privados, numa fase, portanto, posterior, argumentaram que teriam eventualmente informação, que teriam avaliação, no sentido que a TAP já teria atingido esse valor que permitiria chegar ao tal IPO, nós dissemos, bom, sim senhor, se querem, digamos, fazer alguma proposta de algum tipo de abertura de capital, tudo bem, mas nós, do nosso lado, queremos fazer aquilo que pusemos no para social, que é, nós não queremos alterar a posição do Estado relativamente a essa matéria. Portanto, se o Sr. Nilman quiser, o Sr. Pedrosa, quiserem abrir capital, pois estejam à vontade, do vosso capital, dispõem, com certeza, e está previsto nos termos estatutários. Nós mantemos aquilo que definimos em relação ao parasocial. E a partir daí, penso que tiveram aqui, aliás, informação sobre isso da parte do Dr. Diogo Lacerda Machado. Informação essa que eu depois já conheço menos bem, porque, entretanto, para não dizer que depois já não conheço a parte posterior, o Sr. Nilman, pelo que percebo, a intenção dele era de uma abertura de capital maior, mas isso foi a informação que eu ouvi aqui, não tenho isso, já não são dados que eu tenho enquanto ministro. E, portanto, terá depois iniciado um processo mais numa lógica de private placement. Private placement, ou seja, tentar vender diretamente a sua posição a um outro ator, a uma outra companhia, a outro investidor. Portanto, é a informação que tenho sobre essa matéria. Nós reiteramos aos acionistas privados que aquilo que estava previsto desde o início, muito bem, abertura de capital, podem lá abrir capital, sim senhor, mas não, nós queremos manter a nossa posição, digamos assim. Portanto, vamos lá tentar encontrar aqui uma forma de os senhores poderem fazer essa dita abertura de capital, eventualmente até reforçar capitais da TAP, até podia fazer-se. Recordo-me que um dos modelos que financeiramente se admitia, os nossos representantes do Conselho de Administração falavam num modelo em que pudesse ser feita alguma abertura de capital ao nível da SA, portanto da Sociedade de Transportes Aéreos, e não ao nível da SGPS, para manter a estrutura de capital na SGPS, que permitisse reforçar capitais globalmente da TAP. Eram vários modelos que se poderiam equacionar no contexto dos acionistas, no contexto daquilo que estava previsto legalmente desde a privatização, mas que defenderiam a nossa posição de não termos que alterar a componente acionista pública.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Doutor Pedro Marques, o Sr. Deputado Pedro Marques. Queria-lhe colocar a questão, e até aproveitando não só as declarações de hoje, mas também algumas que fez ontem na Comissão de Economia, dado que teve mais tempo para falar do que teve ainda hoje, em relação à forma de compra da posição da participação acionista por parte de David Nilman e da AG em 2015. Teve conhecimento, isso sim, quando, que os moldes de compra final por parte da AG em 2015 tinham sido recusados no primeiro semestre do ano, na forma como foram apresentados?
Não tive, Sr. Deputado.
Quando foi rever, mesmo depois da informação dos fundos Airbus, não teve essa informação?
A informação em que nos focámos, os documentos em que nos focámos, foram os documentos que deram o processo por concluído legalmente e que eram os documentos, ou seja, a minha interpretação, se foi chumbado numa primeira fase, já tive agora conhecimento posterior, até pelos trabalhos desta comissão, tinha havido um primeiro chumbo dessa primeira proposta e depois uma segunda fase aprovada, o que chegou ao meu conhecimento enquanto ministro foi a legalidade da operação, portanto, se quiser, isso que o Sr. Deputado chamou a segunda fase, aquela fase mais próxima do final do ano.
Mas há pouco disse-nos que também questionou a parte pública sobre o processo de privatização e da parte pública não recebeu depois já nos primeiros meses de 2016 essa informação?
Não, da parte pública o que nós recebemos, eu acho que não disse que questionei a parte pública, eu disse foi depois da tal entrevista que fomos ver com mais detalhe a informação que nos tinha sido prestada pela parte pública. A reunião que tivemos com a parte pública em que eu participei foi a reunião de dezembro de 2015, onde voltei a dizer, o que a parte pública disse foi, é legal, e foi uma reunião defensiva nesse sentido, a par pública, dizer, defendeu a legalidade da operação. Entregou documentação ou nesse dia ou em dias posteriores no Ministério das Finanças, fizemos uma avaliação sumária desses documentos, concentrámos-nos de facto numa operação que nos era transmitida pela par pública e pela TAP como legal, em reconfigurar aquilo que achávamos danoso para o interesse público, como também já aqui indiquei.
E nesses documentos, nesse conjunto de documentos que foram indicados, não foi dada a informação dessas tais duas fases, uma primeira recusa e posterior aceitação do processo?
A informação que chegou ao meu conhecimento, Ministro do Planeamento das Infraestruturas, não, portanto, eu, Ministro, não tive conhecimento de nenhuma diferença e de rejeição em primeira fase.
O Sr. Ministro referiu que a existência das cartas de conforto, para além da vinculação do Estado português, à dívida a ser criada e existente e a ser criada pela TAP, poderiam configurar também a existência de apoios de Estado aos olhos da Comissão Europeia. Confirma essa afirmação?
Confirma essa afirmação em relação àquela, portanto, àquela dívida assumida naquele momento, porque no meu entendimento não era só em relação àquela dívida, portanto a operação, conforme depois nós a reconfigurámos, os acionistas passaram a estar a par na situação e foi dada por validada, mas nas cartas de conforto era a assunção de responsabilidades sobre toda a dívida existente, sobre dívida que eventualmente fosse constituída, sobre alterações patrimoniais existentes. É nesse sentido que é a minha avaliação jurídica, ou melhor, a minha avaliação na base da informação jurídica que recolhi, que poderia configurar um auxílio de Estado.
E em que é que isso difere da assunção que o próprio Estado fez na consequência da alteração acionista promovida pelo Sr. Ministro, da assunção de dívidas que já pré-existiam e outras poderiam ser criadas?
Não foi considerada nessa circunstância auxílio de Estado, e o processo depois foi objeto de avaliação, obviamente, pelas autoridades europeias. Não foi considerado auxílio de Estado, nem essa responsabilidade, esse equity cure, as prestações acessórias a fazer em substituição eventualmente de uma dificuldade financeira da empresa, porque foi feita de acordo com o equilíbrio relativo de capital dos acionistas. Portanto, se for ver o tal documento que referi, tem o valor do lado do acionista público e o valor do acionista Atlantic Gateway proporcional às suas percentagens de capital, com desincentivos económicos muito fortes, como tal devem ter sido reputados, por isso a operação foi validada, de qualquer, digamos, passagem entre acionistas dessa responsabilidade, assim como não foi considerado auxílio de Estado a subscrição do empréstimo obrigacionista. Ontem aqui referi e gostava de voltar a esse tema. É a nossa convicção, era a nossa convicção naquele momento, quando formatámos o processo de reconfiguração de capital, que a par da existência do acionista-Estado maioritário na empresa, a existência de um acionista privado era importante por duas razões, pelo menos. Uma, um acesso ao mercado, uma presença em mercado, ter um acionista com conhecimentos adicionais para aportar à empresa. Segundo, porque nos permitia imediatamente ter o tal comparador de mercado em qualquer operação de capitalização ou financiamento da empresa. E isso a DG como permite, ou seja, se os acionistas públicos e privados entrarem em condições de mercado num financiamento da empresa, isso pode fazer. Agora, entrar sozinho o acionista-Estado, entrar em exclusivo, em várias operações tem sido reputado como auxílio de Estado.
Mas não estava inerente ao acordo que foi assinado a possibilidade do acionista-Estado entrar caso o privado não aceitasse entrar?
Sim, mas com fortes, primeiro balizados, sim, portanto com limite superior, como há pouco referi ao deputado Bernardo Blanco, e segundo, com fortíssimos desincentivos económicos ao acionista privado a esse mecanismo de substituição, de tal maneira que foi considerada regular a operação pelas autoridades europeias, ou seja, foi considerado adequado o desincentivo económico e, portanto, muito forte, certamente, o desincentivo económico ao acionista privado.
E tinha garantias então que caso o acionista privado não assumisse as suas responsabilidades e futura capitalização da empresa, o Estado poderia assumi-las, decorria do acordo, e isso não seria visto por parte da Comissão Europeia como ajuda de Estado?
A operação como um todo foi avaliada pelas autoridades europeias e foi considerada como regular. Do meu ponto de vista, não há sobre essa matéria mais nada a acrescentar. As autoridades europeias avaliaram a operação, incluindo esse aspecto, estou seguro.
Por que motivo a Azul passou a receber direitos económicos da TAP? Qual é a lógica racional por trás disto?
Pela subscrição do empréstimo obrigacionista, Sr. Deputado, julgo que é essa a razão. Uma parte da capitalização decorrente da operação, digamos, de privatização era feita através daquela entrada inicial, daquele aporte inicial que temos vindo aqui a falar, e a segunda parte era através do empréstimo obrigacionista, do qual 90 milhões de euros foram subscritos pela Azul.
e já fazia parte do acordo assumido pelo Estado com a Atlantic Gateway, entenda-se, Nilman e Pedrosa já estava assumida que a entrada da Azul se decorreria nestes termos.
Há uma altura, sim, eu penso, isso mesmo, a possibilidade de ser a Azul a subscrever o empréstimo